Fala galera, por aqui eu, professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais um podcast para vocês. E se liguem, a dica de sempre, aquela dica marota. Não se esqueça de, se possível, tenha em mãos o seu mapa mental, vai te ajudar pra caramba aí na sua compreensão desse podcast, beleza? Você pega um formato muito mais visual. Vamos lá. Então, nossa, é o seguinte: no podcast de hoje a gente vai falar sobre bases, beleza? Continuando aí a nossa empreitada em funções inorgânicas, a gente fala sobre bases. Bom, base é toda substância que, de acordo com o conceito de Arrhenius, libera íons hidróxido, né? Ou íons hidroxila, OH- em fase aquosa, beleza? Então, íons hidroxila e íons OH-. Bom, então o que mais importa para a gente nas bases, em primeiro momento, é a parte da classificação e depois a nomenclatura, beleza? É importante pra caramba. Vamos lá. Então, classificação das bases. Primeiro, as bases podem ser classificadas de maneira geral com relação ao número de hidroxilas e à força. São as duas classificações mais importantes. Primeiro, com relação ao número de hidroxilas. Quando a base tem uma hidroxila só, a gente chama ela de uma monobase. Quando ela tem duas, uma dibase. Quando tem três, uma tribase. E quando tem quatro, uma tetrabase. Agora, que fique claro, quando a sua base tem dois ou mais íons hidróxido, né, tem mais de um, OH-, nós vamos chamar essas bases de polibases, beleza? Então, dibase, tribase, assim sucessivamente, podem também ser chamadas de polibases, tranquilo? Bom, então força das bases, vamos lá. Assim como no podcast de ácidos você ouviu que força do ácido é a facilidade em liberar H+, nas bases a força vai ser a facilidade de liberar OH-, beleza? Então a base forte é uma base que libera íons hidróxido, íons hidroxila com facilidade, tudo bem? Beleza. Então quanto maior a facilidade, maior é a força dessa base, tranquilo? E aí, quais são as bases fortes? Bases fortes são bases formadas por metais da família 1A e da família 2A, exceto o magnésio e o berílio, beleza? E as bases fracas são todas as demais. Tranquilidade? Beleza. Bom, passada essa parte de classificação, vamos à nomenclatura. É o seguinte, nós vamos ter dois blocos principais de nomenclatura. Primeiro, quando a base é formada por um elemento que só tem um nox, a nomenclatura é uma só possível, né? Porque você não vai ter uma outra combinação, já que o elemento formador só possui um nox, ele só tem uma possibilidade de se combinar com a hidroxila. Então, a nomenclatura vai ficar assim, ó, hidróxido D mais o nome do elemento formador, beleza? Por exemplo, NaOH é hidróxido de sódio. Por quê? Porque o sódio tem nox fixo. Não tem mais uma possibilidade de combinação do sódio com hidroxila. Alumínio. O nox do alumínio também é fixo. Então, a LOH3 é o hidróxido de alumínio. Eu só tenho essa possibilidade de combinação das hidroxilas com alumínio. Tranquilo? Bom, isso é para quando o elemento formador tem um nox só. Agora, quando o elemento formador possui dois números de oxidação, você tem duas nomenclaturas possíveis. Você pode colocar o nox explícito ou implícito na nomenclatura. Se o nox está explícito na nomenclatura, você vai colocar assim, ó, hidróxido D mais o nome do elemento formador, tranquilo? E aí, seguido, né, por último, pelo nox em algarismo romano. Você coloca o nox ali em número romano. Se for um, você coloca um tracinho só. Se for dois, você coloca dois tracinhos. Enfim, você manja de algarismo romano que eu sei, beleza? Bom, agora, e se você quiser deixar o nox de maneira implícita na nomenclatura? O que que você faz? A segunda maneira de se dar nome para bases, quando você tem um elemento formador que possua mais de um número de oxidação, você pode colocar o nox implícito na terminação. Lembra que lá em ácido eu falei para você que ico era sempre usado para maiores noxes e oso sempre para noxes baixos? Então, na parte de bases aqui, nós também vamos usar essa terminação de ico e oso. Ico você vai usar para altos valores de nox e oso para baixos valores. Então, quando você quiser deixar o nox implícito, você vai colocar assim, ó, hidróxido mais parte do nome do elemento formador mais a terminação ico caso seja o maior nox e oso caso seja o menor nox. Por exemplo, se eu coloco FeOH2, então o ferro tem dois estados de oxidação, mais 2 mais 3. Mais 2 é o menor estado, certo? Então esse hidróxido vai se chamar hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Oso por quê? Porque mais 2 é o menor nox do ferro. Agora, se eu coloco PbOH4. PbOH4 seria o hidróxido de chumbo, mas o chumbo pode assumir nox mais 2 ou mais 4. PbOH4, então o nox desse chumbo é mais 4. Então ele será o hidróxido de chumbo 4, então IV, né? 4 representando aí, o IV representando 4 em algarismo romano, ou hidróxido plúmbico, porque esse é o maior NOX do chumbo, que pode valer mais 2 ou mais 4, beleza? Então são dois tipos de nomenclatura que você tem. Quando o elemento tem NOX fixo, é hidróxido D mais o nome do elemento formador. E quando o elemento possui dois números de oxidação, você pode botar o NOX explícito, colocando ele em algarismo romano do lado, ou implicitar ele na terminação, beleza? Espero que esse podcast possa ter sido muito útil, que ele possa ter ajudado você e que você continue acompanhando a gente, porque a gente está fazendo tudo com muito carinho e com muita vontade de ajudar você a chegar um pouco mais perto do seu sonho, da tão almejada aprovação, ou enfim, o um sucesso numa prova. Enfim, a gente quer ajudar você, tá bom? Um beijo grande no seu coração, até a próxima, valeu!